As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
O município de Tomar assinalou neste sábado, 27 de janeiro, o 8º aniversário da reabertura do mercado municipal de Tomar. Para comemorar a data, realizaram-se durante a manhã algumas atividades que pretenderam incentivar o mercado municipal como destino de compras. Neste contexto, os primeiros casais com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos de idade que se deslocaram ao local tiveram direito a receber um saco personalizado do mercado e 4 vouchers por casal no valor de 5 euros cada para descontarem em compras nos espaços de venda aderentes ali existentes. Diana e Bruno Ferreira foram o primeiro casal a marcar presença na iniciativa e a ERTE se deram conta que não é habitual fazerem compras no mercado municipal.
Por acaso não é habitual, já tinha aqui vindo com isto reformulado, vá, mas não costumo vir regularmente, mas...
Que importância é que vê nos mercados municipais quando comparado, por exemplo, com as grandes superfícies?
Lá está, apoiar aqui o comércio local, não é? Um mercado local, os nossos produtores, não é? E lá está aqui a comunidade tomarense, acho que, sem dúvida.
Vai passar a ser cliente do mercado?
Acho que sim. Lá está, isto foi um incentivo e achámos bastante interessante. E então, olha, pronto, às 10 horas temos de estar lá e pelos vistos somos os primeiros.
Muito bem, também a mesma questão. É cliente habitual dos mercados, do mercado municipal, neste caso?
Já aqui vim algumas vezes, mas não sou cliente habitual. Mas pronto, sem dúvida vamos começar a vir aqui mais vezes. Pronto, como adianta dizer, ajudar o comércio local, ajudar também... Os mais pequenos e não tanto os grandes, né? E pronto, não tinha noção que isto estava assim. E acho que é uma iniciativa interessante para fazer conhecer aos jovens o mercado que temos em Tomar.
Fizeram questão de ser os primeiros, não é? Vieram cedo.
Sim. Estávamos com medo já a ver aqui muita gente, mas pronto. Chegámos um bocadinho antes e fomos os primeiros.
Certo? Agora, vão poder adquirir produtos aí nas bancas? Alguma coisa já em mente ou não? Ou ainda vão ver o que é que está por aí?
Estamos a pensar em fruta. Foi algo que inclusive não comprámos ontem, já a pensar vir comprar aqui. E possivelmente carne. Meios essenciais.
A ERTE falou também com a vereadora Rita Freitas, que tem a seu cargo o pelouro dos mercados e feiras. Vereadora que deu conta então da iniciativa, dos seus objetivos e da importância da reestruturação do mercado.
O 8º aniversário da reabertura, quando o mercado foi remodelado, hoje, para assinalar o dia, decidimos oferecer 20 euros em vouchers aos 8 primeiros casais jovens, porque a ideia também é que os jovens comecem a vir mais ao mercado, é desmistificar a ideia que alguns ainda têm que o mercado, que os preços no mercado são mais altos do que noutras superfícies. O mercado em si, sexta-feira e sábado, são dias sempre fortes, apesar do mercado estar aberto terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Terça e quarta, com menos afluência de pessoas, mas vamos tendo sempre alguns clientes. Mas sem dúvida nenhuma que esta reestruturação foi importante e estamos num trabalho constante de melhoria para melhorar tanto as condições de quem vende como de quem cá vem. Que a ideia é desmistificar e conseguir fazer iniciativas que tragam mais pessoas.
A urgência pediátrica da Unidade Hospitalar de Torres Novas encerrou neste sábado e assim vai permanecer até às 9 horas de segunda-feira, dia 29 de janeiro, no cumprimento da deliberação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. De acordo com a informação prestada pela Administração da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, durante o mês de fevereiro e março não haverá qualquer contingência, o que significa que o serviço irá funcionar ininterruptamente durante 24 horas todos os dias. O reforço do trabalho em rede com as equipas hospitalares da região e a coordenação estratégica e planeamento promovidos pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde permite, durante os curtos períodos de contingência, garantir uma estratégia adequada para assegurar à população previsibilidade, segurança e confiança, otimizando os recursos disponíveis. A Unidade Local de Saúde refere ainda que, antes de se deslocar a qualquer unidade hospitalar, deve sempre ligar o 808-24-24-24, linha telefónica gratuita disponível 24 horas por dia, onde profissionais de saúde estão prontos para ouvir, avaliar e também encaminhar para a resposta mais adequada, seja o hospital ou a consulta nos cuidados de saúde primários.
Rádio Web, a primeira a informar.
Numa nota enviada à redação da ERTS, a PSP dá conta que entre os dias 12 e 20 de janeiro, no âmbito de processos criminais cuja investigação foi delegada na Polícia de Segurança Pública, foi aplicada a medida de coação mais gravosa de prisão preventiva a 31 detidos. Destas detenções, a PSP destaca 15 pelo crime de tráfico de estupefacientes, 4 por crimes de roubo e 4 por crimes de furto. Neste mesmo período temporal foram ainda detidos 7 suspeitos pelo crime de violência doméstica, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva aos 7 detidos. Na mesma nota, a PSP apela à denúncia de todos os crimes de que se tenha conhecimento, quer na condição de vítima ou testemunha, e relembra que quanto mais célebre for esta denúncia, mais depressa será desencadeado o processo de investigação para que se possa chegar à identificação dos autores dos crimes.
Rádio R, informação.
O Presidente da Câmara de Tomar confirmou em reunião do Executivo que o município está a equacionar a eventual construção de um novo quartel de bombeiros. O Cristóvão reconheceu que há limitações do edifício atual, apesar das intervenções que ali foram realizadas nos últimos tempos. O autarca referiu que nesta fase a Câmara de Tomar tem procurado avaliar o modelo a implementar, procurando conhecer exemplos de quartéis mais recentes, mas que este processo não é para já urgente.
A questão do quartel é algo que nós temos vindo a conversar. Não é uma urgência, mas, precisamente para que as coisas se façam com o tempo, há que ir planeando. Nós temos feito, como é sabido, uma grande intervenção ao longo destes últimos anos no quartel. Tem havido várias obras de melhoria, mas essas intervenções de fundo, ainda assim, não resolvem a questão de base, que é o quartel. O atual quartel foi pensado ou foi construído numa época que está já muito distante da atual e, portanto, aquilo para o qual queremos caminhar é poder vir a ter um edifício construído de raiz que, de facto, esteja mais apto com aquilo que são os desafios do nosso tempo e também com aquilo que tem sido o investimento o investimento que tem vindo a ser feito neste setor, desde logo com a grande entrada de profissionais para o quadro, a aquisição de novos meios e também, no fundo, aquilo que são as exigências maiores deste tipo de serviço. E, portanto, sim, há uma ambição nossa e, naturalmente, dos serviços também, de vir a trabalhar, planear, sem pressas, como dizia, não é uma urgência, mas com tempo ir planeando a possibilidade de construção de um novo quartel. Claro que isso passa por várias questões primeiras, nomeadamente identificar possíveis localizações, para depois se poder começar a desenvolver um projeto, portanto, tendo essa localização em conta, não é? Temos estado a tentar encontrar bons exemplos de quartéis recentes e que entendêssemos que se poderiam ser modelo, digamos, em termos de arquitetura e de distribuição de espaços, modelo a aplicar naquilo que possa vir a ser o novo quartel. Mas que fique claro que, ao estarmos a falar nisto, não estamos a dizer que amanhã ou para o ano que vem vamos ter um quartel novo. Não é isso, volto a dizer, não é uma urgência. Aliás, fizemos intervenções de fundo. O que queremos fazer é realmente ir trabalhando nisto para que, sem termos que correr, sem que o município de um dia para o outro tenha que resolver essa situação, poder ter, no momento apropriado, ter um projeto que possa, por exemplo, até vir a submeter a uma futura candidatura ou aproveitando alguma oportunidade, portanto, vir a trabalhar isso com o tempo.
Rádio R, informação.
A Liga dos Bombeiros Portugueses irá atribuir medalhas de assiduidade a 7 operacionais da Corporação do Município de Tomar, de entre os quais o Comandante Humberto Morgado e o segundo Comandante Carlos Pereira, distinguidos com a medalha de grau ouro, 3 estrelas. A mesma insígnia será atribuída a Pedro Matos, bombeiro de 3º registro, ainda para a medalha de grau ouro, 1ª estrela, que será entregue ao sapador bombeiro Filipe Martins. A lista de distinções fica completa com as medalhas de grau prata, a Filipe Silva, Isabel Freire e a Carlos Lopes, todos eles bombeiros de 3ª. Estas distinções, que foram aprovadas por unanimidade pela Câmara de Tomar, serão entregues neste domingo, 28 de janeiro, por ocasião das comemorações dos 102 anos de existência dos bombeiros do município.
R, Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Instituto Politécnico de Tomar ainda acolhe inscrições para o curso técnico superior profissional em energias renováveis. Os pormenores com o António Feliciano.
É já neste sábado 27 de janeiro que termina o prazo das candidaturas para inscrição no curso técnico superior profissional em energias renováveis no Instituto Politécnico de Tomar, sendo que os interessados devem formalizar a sua presença através do portal do IPT. Está em causa uma componente letiva de 708 horas presenciais e 640 de formação em contexto de trabalho. O TESP confere uma qualificação profissional de nível 5 e acesso via concurso interno a diversas licenciaturas do Politécnico de Tomar, ou seja, não será necessária a candidatura ao Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. Destaque, nesta oferta, para a parceria entre o IPT e a Endesa, que tem como compromisso receber um número significativo dos estágios curriculares. A propósito deste curso, importa recuperar a entrevista a João Patrício, pró-presidente do IPT, que destacou a componente ligada ao Plano de Recuperação e Resiliência, o que se traduz na atribuição de financiamentos e de bolsas de mérito.
No caso particular deste curso, ele está inscrito e esta edição que nós queremos fazer arrancar agora no fim do mês de janeiro, está inscrita no denominado Plano de Recuperação e Resiliência, o sobejamente conhecido PRR, que penso que todas as pessoas terão conhecimento dele, e que se traduz num financiamento para o curso, mas também, e isto é uma questão muito importante, na concessão de bolsas de mérito após a finalização do curso. Ou seja, os diplomados por este curso receberão uma bolsa que corresponderá ao montante total das propinas, que neste caso concreto as propinas dos dois anos são 1.300 euros, sendo que há aqui também um outro aspecto muito importante e que está previsto no PRR, que é o incentivo ao aumento do número de mulheres em posições mais tecnológicas, vamos dizer assim. E para além da bolsa de 1.300 euros, é acrescido um incentivo de 650 euros para as diplomadas do sexo feminino após a conclusão do curso. E, portanto, essa é uma oportunidade que nós temos agora.
Ana Carreto, responsável pela sustentabilidade na Endesa Portugal, explicou qual o papel da empresa nesta parceria com o IPT.
Endesa, na sequência de ter ganho o concurso para os novos parques de energias renováveis que decorreram do encerramento da central a carvão do Pego, instalou-se em Abrantes recentemente. Então, como é de conhecimento todo, já temos uma equipa a trabalhar. Estamos a trabalhar nesta fase do processo de licenciamento e de projeto dos parques, daquilo que serão os parques renováveis, e tivemos a feliz oportunidade de fazer esta parceria com o Instituto Politécnico de Tomar, que nos permite capacitar pessoas ou de ter pessoas capacitadas nestas áreas num período muito crucial para nós, que vai ser os próximos anos. O timing que aqui temos é perfeito, porque prevê-se a construção dos parques em 2025 e espera-se que, se tivermos a oportunidade de ter aqui alunos formados, pelo menos na parte teórica, nos três primeiros semestres, ou seja, até meados de 2025, integrarão de imediato, logo de seguida, na fase de construção dos parques renováveis. Isto também é uma oportunidade única para quem está a ser formado nestas áreas, porque vê algo de raiz a nascer. O compromisso da Endesa nesta parceria é dar a maioria dos estágios aos alunos que frequentarem este.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Bloco de Esquerda formalizou a candidatura às eleições legislativas do próximo dia 10 de março pelo Círculo Eleitoral de Santarém. A lista encabeçada pelo escalabitano Bruno Góes, investigador de 37 anos, foi entregue no Tribunal de Santarém na última sexta-feira. Para o cabeça de lista do Bloco de Esquerda, no Parlamento, faz falta uma voz para exigir investimento público no distrito. Só com investimento público a sério é que teremos habitação, serviços públicos, transportes e emprego de qualidade, refere o candidato. Bruno Góes assumiu que a lista do Bloco de Esquerda representa a ânsia de várias gerações para um país com justiça social e liberdade. O bloquista apelou à mobilização cidadã, que se quer não só para as eleições de 10 de março, mas para todo um percurso de luta pela gente de trabalho do distrito. O Sporting Tomar recebe neste domingo o Carvalhos em jogo a contar para a 15ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. A formação nabantina muda assim de chip, de Champions, e centra atenções no campeonato, onde procura manter e, se possível, reforçar o 5º lugar. Não restam dúvidas sobre o favoritismo dos Leões, que defrontam um adversário que ainda não tem sequer um ponto. O jogo terá lugar pelas 18 horas e terá o relato aqui na ERTS. 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins, classificação, 1º Sporting e Oliveirense com 37 pontos, 3º Futebol Clube do Porto com 34, 4º Benfica com 29, 5º Sporting Tomar com 26, 6º Hóquei de Barcelos com 24, 7º Murches e Valongo com 19, 9º Hóquei Clube de Braga com 14, 10º Juventude Paciência e Famalicense com 12 pontos, 12º Turquial com 11 e 13º Ribadave com 7. Na 14ª posição está o Carvalhos, que ainda não pontuou na prova. Próxima jornada, portanto, a realizar precisamente neste fim de semana, Juventude Paciência, Murches e Ribadave Turquial, Valongo Benfica, Hóquei Clube de Braga, Futebol Clube do Porto, Famalicense Sporting e Hóquei Clube de Barcelos Oliveirense e Sporting Tomar Carvalhos.
Rádio Web, a primeira a informar.
José Carlos Pereira, comandante dos Bombeiros Voluntários Torrejanos, negou em comunicado todos os factos que lhe estão a ser imputados pela associação que gera a corporação, assegurando, por outro lado, que irá continuar em funções, apesar da Associação dos Bombeiros Voluntários Torrejanos já ter adiantado que o operacional estava suspenso de funções. José Carlos Pereira dirige-se assim à população e aos sócios, reforçando que jamais fez uso reprovável de meios da associação, negando ainda que tenha violado qualquer obrigação a que está adstrito. O comandante confirma que este processo está nas vias judiciais, que ainda não se pronunciaram. Como tal, sublinha, continua em funções. José Carlos Pereira não deixou ainda de agradecer a todos os comandantes das corporações do Distrito de Santarém, que em recente manifesto demonstraram total solidariedade com o operacional torrejano.
Rádio Air, informação.
Fechamos com a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Temos ouvido todos na comunicação social os casos de sarampo que têm aparecido em Portugal. O sarampo é uma doença infecciosa muito grave, causada por um vírus, e que pode ser fatal, quer para crianças, quer para adultos. A única forma de se evitar a doença do sarampo é a vacinação. A forma de contágio do sarampo, se bem que estes casos que nós temos ouvido falar na comunicação social são de pessoas que vieram do estrangeiro e não vacinadas, e por isso mesmo têm tido alguns problemas a nível da sua saúde provocados pelo vírus do sarampo, devemos ter cuidado quando estamos ao pé de pessoas que podem ter vindo do estrangeiro. Não vamos andar a perguntar se estão vacinados, mas devemos ter cuidado, porque a transmissão do sarampo faz-se como se fazem os outros vírus, instala-se no nariz, nas mucosas do nariz, e uma pessoa com sarampo pode contagiar cerca de 90% das pessoas que estiverem à sua volta, desde que esteja em fase infecciosa. Os sintomas aparecem normalmente ao fim de 4 dias desses contactos, mas podem, são normalmente os primeiros sintomas, umas pintinhas brancas por dentro da boca, nas bochechas da boca por dentro, e depois espalha-se manchas vermelhas pelo corpo, sobretudo a nível da face, atrás das orelhas e depois no resto do corpo. É preciso ter cuidado porque o sarampo é uma doença que pode. Os sintomas do sarampo são os mesmos de uma gripe, é febre, com tosse, irritação dos olhos, o nariz a pingar, a falta de apetite, as manchas, que é o que caracteriza mais a doença, e depois as complicações, são complicações que podem ser muito graves, pneumonias, otites, e podem dar encefalites, ou seja, inflamação do cérebro, que pode provocar a morte. Nas crianças, nos adultos também podem ser os mesmos sintomas, embora os mais frequentes sejam as pneumonias, e nas grávidas pode haver os partos prematuros. Como disse ao princípio, a vacina é uma vacina que se leva aos 12 meses e aos 5 anos. Nos adultos nascidos antes de 70 já não têm a vacina do sarampo, mas se forem viajar para países onde haja sarampo, devem recorrer ao centro de saúde e falar com o seu médico de família e com a sua enfermeira de família para levarem eventualmente a vacina, e que é a única forma de nós podermos evitar a doença. O tratamento do sarampo é o tratamento dos sintomas, porque não há medicamento nenhum específico para o sarampo. Quero desejar a todos um bom fim de semana.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.